Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Voz da Esperança. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e preferência em juntar-se a nós aqui no nosso programa, onde continuamos nesta busca, quase diria permanente, por encontrar os fundamentos para a nossa fé, os fundamentos de esperança que Deus deixou revelados na sua palavra, a Bíblia. E por isso, para os próximos minutos, convido mais uma vez a juntar-se a mim para continuarmos a refletir sobre estes profundos fundamentos da nossa fé. Hoje vamos olhar para a fé e o julgamento, se quiser até a justiça. Este é um tema que às vezes fugimos um pouco, talvez. Quem gosta de ouvir falar de julgamentos ou de justiça, talvez porque estas palavras e os conceitos à volta delas sempre nos parecem um pouco negativos. Mas na Bíblia, além de não serem forçosamente negativos, sobretudo são conceitos absolutamente essenciais. E partem de uma premissa, uma grande verdade, que é, no fundo, a origem de todo o tema do juízo, do julgamento e da justiça. Qual é essa grande verdade? Deus é a justiça. Esta expressão não é apenas um jargão do cristianismo, é uma verdade pura, profunda, que tem a ver com a própria essência de quem Deus é e de como Ele está revelado. Então, vamos tentar entender isto, olhando bem para a construção desta frase. Eu disse que Deus é justiça, porque essa é a afirmação da Bíblia. Isto significa que Deus não faz apenas justiça, ou Deus não é apenas um administrador de justiça, Ele é a própria justiça. O que significa isto? Que a justiça não é um produto da vontade de Deus. É uma característica imutável da sua própria natureza. Ou seja, não existe sequer a possibilidade de Deus ser injusto, porque isso significaria Ele deixar de ser quem é. E isso nós sabemos que é impossível, porque em Deus não há sombra de variação. E a Bíblia mesmo diz que Deus não se pode negar a si mesmo. Aquilo que Ele é, a sua natureza, a sua essência, elas manifestam-se em todas as coisas que vêm da parte de Deus. A verdade é que a Bíblia, ela tem muitas referências à justiça divina. E lógico que não podemos aqui abordar todas as dimensões da justiça divina, mas poderemos aqui no âmbito deste programa destacar algumas características, alguns atributos desta maravilhosa justiça que faz parte do próprio Deus. Vamos começar esta análise através de uma expressão que temos no livro dos Salmos, o Salmo 9. E ele diz o seguinte: o Senhor reina para sempre. Ele estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Veja como o texto da Bíblia é tão claro ao dizer que, entre estes muitos atributos de Deus, Ele é o juiz do universo. Ele tem essa prerrogativa, a qualidade de reinar, e como o campo do seu reinado é o todo o universo, então Ele pode julgar todo o mundo, todas as pessoas e tudo o que existe. Ele tem a capacidade e, sobretudo, Ele tem a soberania, ou seja, a autoridade para julgar tudo o que existe no universo. E, naturalmente, que isso inclui particularmente este planeta e as pessoas que são suas criaturas, os seres humanos. Ora, este facto de Deus ser juiz do universo, Ele não depende da nossa vontade, da nossa autorização. Ao contrário, todos os seres humanos, esta é a grande afirmação da Bíblia sobre este tema, todos serão julgados. Temos muitas passagens bíblicas, eu poderia dar aqui destaque ao profeta Daniel e ao livro dos Hebreus, no Novo Testamento, que dão clara evidência de uma verdade muito interessante e importante, de que o juízo de Deus, este seu julgamento, começou no céu, no santuário de Deus, onde está o seu trono, e que vai estender-se este julgamento até mesmo antes, um pouco antes da volta do Senhor Jesus, tal como Ele prometeu. O que significa que nesse santuário, no lugar do trono de Deus, onde Ele exerce esse seu ministério, podemos designá-lo assim, então essa obra, ela já está a acontecer nestes tempos que antecedem profeticamente a vinda do Senhor Jesus, como dizia. Repare que mesmo o salmista, no texto que ainda há pouco lemos, fazia esta referência que o julgamento é feito a partir do trono de Deus. Ora, nós sabemos pela Bíblia que este trono, numa outra linguagem, se quisermos, numa outra terminologia, trata-se do santuário celestial. E é lá que o Senhor faz justiça perante todo o universo. É lá que Ele manifesta o facto de ser o Deus de justiça. E ser justiça implica que Ele julga. Essa é a sua autoridade. Repare que isso é o que acontece também nos tribunais terrestres. Ora, no julgamento de Deus, Deus vai executar esse julgamento, obviamente a partir de um código ou de um padrão a partir do qual as pessoas podem ser julgadas. É por isso que a lei, ela tem uma parte muito importante a desempenhar em toda esta estrutura que a Bíblia nos apresenta. Porque se não existisse um padrão, um legislador e uma lei, não existia como... Não haveria, vamos dizer assim, um instrumento para estabelecer o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Logo, isso significaria que as pessoas eram, todas elas, indesculpáveis. A verdade é que Deus criou-nos como seres morais. Significa que nós temos capacidade de fazer escolhas e de ser responsáveis pelas nossas escolhas. É por isso que neste mundo nós encontramos pessoas moralmente decadentes que fazem o mal, às vezes de maneira atroz, e temos pessoas que procuram fazer o bem, que procuram ser éticas na sua conduta e ter uma orientação moral para a sua vida. Por isso é que toda a justiça, mesmo a que vem de Deus e do seu trono, ela está sempre associada a um padrão moral. Ora, no caso da justiça divina em relação ao ser humano, ele deixou na Bíblia, precisamente a sua revelação, deixou também uma lei moral, um padrão ou um parâmetro através do qual nós podemos fazer escolhas, por um lado enquanto aqui estamos, e Deus usa esse padrão como uma referência para poder olhar para as nossas próprias escolhas. É por isso, aliás, que faz pouco sentido pensar que a lei moral de Deus, os seus mandamentos, terão sido abolidos ou já não são necessários, por qualquer razão que fosse, mesmo olhando para Jesus Cristo, por exemplo. Porque se não houvesse um padrão, uma lei, uma orientação moral, então não haveria justiça nem necessidade de justiça. E, portanto, podemos dizer que isso iria invalidar todas as referências bíblicas, e são muitas, ao facto de que haverá um julgamento e de que ele está a acontecer no presente e acontecerá, obviamente, no futuro, quando Deus estabelecer, através do seu juízo final, precisamente o que vai acontecer a cada pessoa. Agora, há uma coisa que é certa e muito importante ser esclarecida. Deus é justo e o homem, o ser humano, não é justo. Não existe a possibilidade de os seres humanos fazerem uso de uma qualquer justiça que seja própria. Ou seja, apresentarmos-nos com os nossos méritos, particularmente quando falamos de salvação, portanto, do qual vai ser o resultado do juízo. Então, só existe a possibilidade de sermos salvos se a justiça de Deus for atribuída aos seres humanos. E foi exatamente esse o plano que Deus estabeleceu para nós. Então, nós só podemos compreender este grande contexto da teologia cristã bíblica, que é o que estamos hoje a analisar, olhando para estes vários elementos e a forma como eles se conjugam. Por um lado existe um juiz, existe um padrão moral, porque nós somos seres morais, mas como há injustiça em nós mesmos, dependemos daquilo que Jesus fez, ou seja, de uma justiça que nos seja atribuída ou creditada. Estou aqui, no fundo, a resumir no que é possível, em palavras humanas, este extraordinário plano que Deus estabeleceu. A justiça divina é atribuída ao ser humano e é aí que está a nossa possibilidade de sermos declarados justos. Este processo, na Bíblia, é chamado de justificação. Vamos tentar entender isto melhor. E aqui seria muito importante ler, de uma forma bem clara, um texto da Bíblia. Vou ler, aliás, uma porção relativamente grande, um pouco maior do que costumo aqui fazer, mas permita-me ler o que o apóstolo Paulo escreveu, porque parece-me que é muito importante e que a melhor forma de o ajudar a refletir sobre isto comigo aqui na Voz da Esperança é precisamente fazer a leitura. Eu vou ler Romanos, como dizia no capítulo 10, palavras do apóstolo Paulo, e vamos ler do versículo 3 até ao 10. E diz assim o apóstolo: eles não entendem que Cristo morreu para os pôr em ordem com Deus, e em vez disso, continuam a procurar fazer-se suficientemente bons para ganhar o favor de Deus, tentando guardar a lei, e não se sujeitam ao caminho de Deus para a salvação. Eles não percebem que Cristo oferece àqueles que nele confiam tudo aquilo que afinal tentam obter pela observação da lei. Porque Moisés escreveu que a maneira da lei fazer uma pessoa justa para com Deus requer a obediência a todos os seus mandamentos. Não digas no teu coração: não precisas de ir ao céu para encontrar Cristo e trazê-lo para te ajudar. E diz mais: não precisas de ir ao lugar da morte para trazer Cristo de novo à vida. A salvação que vem por confiar em Cristo, que é a mensagem que pregamos, já está ao teu fácil alcance. De facto, a Escritura diz: a mensagem está mesmo à mão, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque é crendo que uma pessoa se põe em ordem perante Deus e é declarando em voz clara que a salvação se afirma. O que é que podemos entender então destas palavras do apóstolo? E a justificação não é o perdão de um homem sem justiça, mas é uma declaração de que o homem, o ser humano, possui uma justiça que satisfaz perfeitamente e para sempre a lei. E qual é essa justiça? É a justiça de Cristo. Não é a nossa. Não é a nossa capacidade de nos portarmos tão bem ou termos, de alguma forma, elementos que nos permitam ser justos que poderia ser creditado como o campo, a força, o valor para a nossa salvação. Então nós temos que ser justificados. Esta é uma realidade bíblica que deve encher o nosso coração de alegria e de esperança, os que somos crentes e acreditamos, claro, na sua palavra. O apóstolo Paulo, claro, escreveu muito sobre isto, descreveu de muitas formas esta verdade. Lembro-me de outro texto, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele dizia assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isto significa que nós só podemos ser justos, ou declarados como tal, porque Ele, Jesus, foi perfeitamente justo. São os méritos de Cristo. É aquilo que Ele fez, não o que nós fazemos. E nós carregamos sobre os nossos ombros essas obras maravilhosas, a perfeição e a justiça de Cristo. E carregamos sobre os nossos ombros e por isso somos justificados. Por isso também o apóstolo Paulo, aos Romanos, mais uma vez, no capítulo 5, ele dizia assim: então, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Que expressão maravilhosa e que declaração tão clara sobre como se processa esta obra de justificar para ser possível a salvação. A Bíblia, então, apresenta esta realidade muito especial e uma realidade do que está a acontecer neste momento no céu e que, obviamente, também acontecerá até que Cristo volte à Terra para nos buscar. No trono de Deus, portanto, no seu santuário, acontece neste momento aquilo que podemos designar como um julgamento ou um juízo, que é um juízo de preparação. Durante esse tempo, o nome de cada ser humano, que já viveu e vive neste planeta, ele vai passar diante do trono de Deus para que possa ser definido o juízo eterno, ou, se quisermos, o destino eterno de cada ser humano. Este facto não nos deve causar nenhum medo. Aliás, como acabámos de ler, ele está revelado não para nos causar medo, mas para nos dar a confiança de que o juízo de Deus está a ser feito a favor de quem? Dos seus filhos. Daqueles que querem carregar sobre os seus ombros esse peso que é leve, que é, na verdade, o peso de aceitar a obra que Cristo fez. Essa obra acontece agora no santuário, no trono de Deus, como os profetas e os apóstolos têm revelado, Porque quando Jesus voltar à Terra, e então aí sim ser, no fundo, feita uma declaração definitiva, porque Deus separará, naturalmente, aqueles que subirão com Ele para a vida eterna, então, obviamente, que esse processo, podemos chamar de um processo, ele já teve que ser executado antes. Este conhecimento sobre o juízo que a Bíblia nos revela, ele tem de ser, só pode ser para nós, uma fonte de esperança e de alegria. Porque a perspectiva para aqueles que aceitam Cristo como o seu Salvador são perspectivas maravilhosas. Como em todos os julgamentos, a Bíblia apresenta um conjunto de figuras muito importantes neste processo. É o juiz, é o advogado, é o réu e é a lei que serve de parâmetro para esse julgamento. Como dizia há pouco, as perspectivas, elas são ótimas para quem? Para aqueles que confiam no Senhor Jesus e o reconhecem como o Senhor da sua vida. O quadro de julgamento que a Bíblia nos apresenta está baseado na grande justiça de Deus, que nunca se desconecta do seu amor. Logo, o que é que nós temos nesse quadro? O juiz é o nosso Pai, é aquele que nos ama ao ponto de dar tudo por nós. O advogado é o Senhor Jesus, que escolheu dar a vida por cada um de nós. E Ele é um advogado que não perde a sua causa. Nós, os seres humanos, réus, e estaríamos irremediavelmente condenados se não fosse esta atitude de Cristo de morrer em nosso lugar. É por isso que esta obra, a obra que Cristo agora executa no santuário, é uma obra que atribui a todos os que aceitam o seu sacrifício, a todos os que aceitam os seus méritos e o declaram como Senhor da sua vida. Que obra é esta? É a obra de um sacerdote. É uma obra que, por isso, na linguagem bíblica, é designada como uma obra de intercessão. Logo, é uma obra a nosso favor. Ao contrário do que às vezes estamos habituados, quando pensamos em julgamentos nesta terra, em que há uma ideia de que a obra, de que aqueles que estão a trabalhar no processo do julgamento, é como se a obra fosse contra nós. Bom, exceto se formos totalmente inocentes. Mesmo assim, não podemos confiar 100% na justiça divina, claro. Na humana, perdão, mas na divina podemos, porque ela é uma obra a nosso favor. Então desafio a imaginar uma cena comigo onde se encontra a sua própria vida. É um exercício de imaginação, mas que tem uma base naquilo que a Bíblia revela. Então imagine comigo, quando for a sua vez de passar diante do tribunal de Deus, a cena poderá acontecer desta forma. O seu nome é chamado e alguém vai dizer que cometeu uma série de pecados, até pode listar esses pecados. No entanto, quando aparecer uma lista, e agora ninguém os conhece, mas meu prezado amigo, minha querida amiga ouvinte, assim como eu, nós conseguimos saber exatamente identificar o nosso pecado, as nossas fraquezas e falhas. Agora imagina então que essa lista é trazida com todos os nossos pecados. Sentimos-nos envergonhados, talvez. Mas, de repente, notamos uma coisa. Sobre essa lista de pecados, há um carimbo vermelho. E esse carimbo diz perdoado. Aquela tinta vermelha é como uma representação simbólica e cromática do sangue de Cristo. Então, os nossos pecados estão lá, mas um carimbo que representa a obra que Cristo fez por nós, que nós não fomos capazes de fazer. Mas houve uma obra necessária da nossa parte, claro. Aceitar a força desse carimbo, carregar essa vontade permanente que Cristo nos substitua. É por isto que nós não precisamos ter medo da justiça de Deus. O juízo e o julgamento são, na revelação da Bíblia, alguma coisa que acontece em favor daqueles que aceitam Cristo. É por isso que o chamado para nós é que precisamos de abrir o nosso coração à obra de Cristo. Aceitá-lo como Salvador, mas sobretudo aceitá-lo como Senhor. Para permitir que Ele coloque sobre nós, nesta linguagem simbólica, nos cubra. Porque esta justiça que vem dEle, como não vem de nós, é alguma coisa que nos é concedida. Podemos imaginar, portanto, este cenário que nos evoca, por exemplo, a parábola do filho pródigo, assim designada, em que aquele filho, quando regressa à casa depois de ter perdido tudo, de ter andado numa vida terrível, vem nu, vem pobre, vem faminto, e o pai coloca sobre ele uma veste nova, com a nobreza que ele nunca deveria ter perdido, mas cobre-o com essa veste. Quer dizer, cobre a sua nudez. Ora, nós, com os nossos pecados e as nossas fraquezas, estamos nus muitas vezes. E o que Deus quer fazer com a sua justiça é cobrir a nossa nudez. O que é interessante é que esta história revela o quê? Que depois de o pai ter coberto o seu filho, então ele veio para casa novamente e passou a comportar-se como filho. O que quer dizer que durante esse período em que o filho esteve afastado da casa do pai e onde fez todo o tipo de escolhas imorais, onde desgraçou a sua vida, onde gastou o seu dinheiro, olhando para aquilo que está na própria história, o que é que nós identificamos? Que quando ele vem para casa é coberto, mas que agora passa novamente a comportar-se como um filho, a fazer as escolhas boas que o pai sempre desejou que ele fizesse. É aqui que se conjuga perfeitamente uma declaração, uma afirmação absolutamente clara sobre que nós não dependemos da nossa própria justiça para nos salvarmos, senão na história do filho pródigo, o filho não precisaria de voltar para o pai. Ele mudaria e dizia, ok, vou mudar a minha conduta, vou-me tornar um homem impecável. Ele teve que voltar para o pai. O pai teve que o acolher e o cobrir cobrir a sua nudez. Mas a partir daí, aquele filho, com gratidão e agora salvo pela graça do seu pai, ele passou agora a comportar-se e a viver como um verdadeiro filho desse senhor que era o seu pai. É aqui que entra a dimensão das nossas escolhas. E é por isso que aqueles que aceitaram Jesus Cristo, que querem viver debaixo desse manto que nos cobre, esses sabem que são pecadores. Reconhecem que a justiça vem de Deus, mas estão a procurar todos os dias e de todas as formas possíveis conformar a sua vida com o padrão do Pai. Porque agora estão protegidos na sua casa. Querem fazer tudo menos o contrário da sua vontade. É por isso que, tal como comecei falando-lhe da lei, como o padrão que Deus estabeleceu, o padrão moral, veja como lhe mostrei que jamais alguém baseado na Bíblia pode dizer que é a lei que nos salva, como dizia o apóstolo Paulo. Mas também jamais alguém será encontrado na salvação que não tenha a vontade de fazer aquilo que o Pai deseja, que sabe que é o melhor e que determinou para nós. É por isso que a sua lei, a sua vontade, elas são o padrão para a nossa vida. Aquilo que Deus nos dá de graça é uma bendita oferta que nos é feita. Não a merecemos, mas ela muda a maneira como vivemos. E por isso podemos dizer: a tua graça me basta, Senhor.
Me basta, oh, Jesus.
Foi uma alegria e uma bênção, acredito, para mim ter estado aqui a partilhar consigo estas reflexões sobre a maravilhosa justiça de Deus. Obrigado pela sua companhia também, por ter estado com a Voz da Esperança. Antes mesmo de sair e nos despedirmos, tenho uma oferta hoje, acredito, uma oferta muito especial. Aliás, é a primeira vez que a fazemos aqui na Voz da Esperança e na nossa rádio. Temos um curso, um guia de estudo chamado A Cura do Pecado, precisamente para nos ajudar a compreender melhor o tema que hoje aqui estivemos a falar. A Cura do Pecado é um curso, um guia bíblico na forma de uma revista, se quiser, que em diferentes lições vai ajudar a compreender melhor o plano de Deus para a salvação e para lidar precisamente com as nossas fraquezas. Vai poder também fazer um conjunto de pequenos testes para o ajudar a cada uma das lições a compreender bem o tema e será seguramente uma bênção na sua vida. Estamos a oferecer hoje pela primeira vez aqui na Voz da Esperança. Por isso, se quiser receber este guia de estudos, este curso, apenas tem de fazer isto, enviar para nós uma pequena mensagem, um WhatsApp talvez, se for mais fácil, precisamente a pedir esta oferta Cura do Pecado. O curso A Cura do Pecado. Envie-nos então uma mensagem, ligue-nos um SMS para o número 933-912-912. Já sabe, é o nosso número, 933-912-912, e receberá esta belíssima oferta que hoje temos para si. Prezado amigo, querido amigo ouvinte, muito obrigado pela sua presença e companhia aqui na Voz da Esperança. Como sempre, voltamos, se Deus quiser, estar juntos no próximo episódio. Até lá. Que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.